Começa agora mais um de Opinando Shibum.
Por favor, se vocês forem andar em uma escada, andem na direita da escada.
Cúmulo da ironia, cara.
Qual cúmulo?
É uma prostituta do signo de Virgem. Fala, Flávio Júnior, e esse é mais um Opinando Shibum. Nossa edição número 50, olha só, 50, meu amigo.
Olha só, que disposição.
Caralho, cara, metade de uma centena. Como se fosse, sim, grande coisa, né?
100 até vale, pode comemorar 200, 300, mas 50, 50 não, talvez 52.
Ah, 52.
69.
Falta duas edições para nossa edição 52, o que, é que vai ter na edição 52?
Ah, tem muitos spoilers. Eu só tenho que lembrar de finais de coisas, de filmes, de livros e jogos pra poder falar.
Ah, tu vai ler o final das coisas só pra poder falar, né?
Ah, pelo menos isso que eu já vi.
Então sim, galera. A gente tá aqui na nossa edição 50, o que não quer dizer muita coisa, não tem nada de especial. E, bem, o que é que tu tem assim pra falar da semana? Alguma coisa interessante que tu viu por aí?
O acontecimento cultural mais importante da humanidade, pelo menos nos últimos meses, que foi, cara, o Batman Feira da Fruta Rises.
Ah, sim,
puta
Batman,
que pariu, Feira Batman. Da Fruta Rises. Puta que pariu. Não, a gente brincava e tudo mais, Batman Feira da Fruta Rises, seria bom se fizessem. Mas o que aconteceu? Os caras fizeram a dupla que fez o Batman Feira da Fruta, a dublagem original. Eles foram fazer um programa da UOL. E lá eles fizeram dublagem de duas cenas do Batman Feira da Fruta Rises, e eles anunciaram também que eles vão lançar um livro sobre os bastidores dessa empreitada.
Ah, com certeza, esse livro aí vai estar na minha estante assim que lançarem. Tô esperando. Porra, muito bom, cara, muito bom. Eu vi as entrevistas.
Que burro, dá zero pra ele.
Com ele. Eu até vou colocar três vídeos até na postagem aí, que eu vi a entrevista deles. Primeira entrevista deles junto com o pessoal que tá fazendo os quadrinhos. O quadrinho lá do Batman Feira da Fruta. O cara que criou o projeto foi o cara que fez a capa do livro. Foi uma entrevista no Omelete, né? Tem a entrevista deles no programa do Rodrigo de, do Rodrigo? Rodrigo Gentili. Porra, essa. Mas o nome do cara, do Gentili?
Sei lá, não conheço.
Tá, o cara lá da Band, que é comediante e tal. Não sei o que, Gentili, vocês. Acho que os nossos ouvintes sabem. Eu também sei, só que eu não lembro o porra do nome dele, então. Fica desse jeito. Então, teve entrevista no programa desse cara, né? Ele falando lá, eles até fizeram uma brincadeira. Os caras do programa como é que se disse assim? Eles se vestiram como personagens do Batman, fizeram uma cena lá. Aí eles dublaram, ficou uma merda. Aí depois os caras do Batman Feira da Fruta dublaram, ficou muito foda.
Esses lances aí eu não vi não, cara. Eu só vi entrevista do UOL mesmo.
Não, aí teve a entrevista do UOL, no caso, que os caras falam sobre o livro, né? Como é que vai ser a questão do lançamento. A história toda, e tem, obviamente, Batman Feira da Fruta Rise. Aí sim, cara, aí sim.
Ah, muito bom, cara, muito bom. A sacada, né, a cena lá do Harvey Dent lá na cama, todo fodido, e o comissário Gordon lá chega pra ele: você comeu minha... como é que é? Comeu
o cara
a
tá
mulher...
tá fodido, né, porra?
Comeu a mulher, a mãe dele pegou uma bactéria. Ô, sensacional.
Sensacional. Só a mulher dele, cara.
A mulher é a mãe, cara. De qualquer forma, isso daí pra mim foi muito bom. Eu não tinha visto todas, eu só via do UOL mesmo. Mas essa foi uma semana conturbada pra mim, então depois eu vou dar uma prestigiada melhor.
Ah, depois esses ouvintes escutam aí, assistem. Vamos acabar com essa graça não, a zona de spoilers é só no 52. Então, tem mais alguma coisa pra comentar? Alguma coisa assim interessante que você viu?
Sinceramente, não. Só o Batman Feira da Fruta Rises mesmo.
Cara, eu não vou colocar como indicação, porque eu nem terminei, mas só pra dizer, né, pros ouvintes e pra você, né, que você estava dizendo que eu não ia fazer, eu comecei a ler o Hobbit, cara. Então até que me desculpar, não são 8 anões, são 13.
É, não digo mais, cara. Vai fazer duas partes, assim.
Bicho, sabe o que é foda? Porque como eu li o livro, eu tô lendo o livro, eu só li 3 capítulos até agora, cara. Aí eu voltei a ver o trailer, né? Cara, vai ser muito pequeno a porra do filme, comparado assim à história, sabe? Muito pouca coisa. Porque assim, por exemplo, uma coisa no trailer que eles dão uma ênfase muito grande, não é spoiler porque tá no trailer, é a luta deles contra os anões. É o capítulo 2 do livro, porra. Anões não, contra os trolls. É o capítulo 2 do livro.
Ah, cara, não duvido da capacidade do pessoal de esticar a história.
Cara, deve ser foda, mas sei não. E outra coisa que eu queria comentar era que 2 filmes novos em Blu-ray que a Sony vai lançar, o novo Resident Evil e o Starship Troopers. Como é o nome do brasileiro?
Tropas Estelares.
Tropas Estelares, exatamente.
Mas qual? O 1?
Não, o CG que foi lançado agora, a animação.
Ah, sei, verdade.
Vai sair os 2 em Blu-ray, agora em outubro, provavelmente.
Pô, eu queria que saísse o primeiro. O primeiro pra mim é clássico.
É o melhor, cara. De longe é o melhor. Falaram muito mal, aliás, dessa animação, cara.
Você assistiu? Eu não assisti essa animação.
Eu não assisti. Falaram muito mal. O que eu vi o pessoal falando foi muito mal. Disseram que não tá aquela mesma essência que o primeiro filme tem. Dizem, falam muito mal das sequências dele, aliás, né?
Não, a primeira é porque é muito galhofa, cara. É muito, muito bobo, sabe? É muito, muita baderna, ação ali. Tem um pouquinho de cada coisa. Tem um pouquinho de estupidez, um pouquinho de violência, um pouquinho de cada coisa. Você junta tudo, tá
tipo... Acho legal uma coisa que o pessoal, que eu até vi o pessoal, acho que foi do Matando Robô de Mente comentando, é que... O primeiro filme, eles mostram um pouco do mundinho que eles vivem, né? Eles mostram como é que tá a sociedade, o negócio de o civil ou cidadão e tal. Aí, do segundo filme em diante, eles não mostram mais porra nenhuma, cara. É só homens matando insetos.
É, isso daí... É que nem uma figura que eu vi no Nine Gag. Como é que as pessoas conseguem fazer esses filmes? Sabe aquele Mega Shark versus Giant Octopus?
Sim.
Então, era uma figura com vários filmes desse tipo, pelo menos uns 9. Meu, pegar essa fórmula e depois botar inseto, gente matando inseto, ponto, 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 repete, 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 repete. É tipo Jogos Mortais, matança, 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 matança. Agora, não sei quem é que consome esses filmes, porque, porra, você, tipo, em home video, não sai no cinema, imagina se essas coisas dão lucro.
Cara, deve dar algum lucro, porque senão os caras não faziam, né?
Ah, mesmo assim...
Às vezes é legal um pouco pelo fato de que o cara faz o que ele quer, né? Não tá preso. O problema é que ele tem o limite do dinheiro.
Depois é que ela dá coxambradas.
Aliás, falando em limite do dinheiro, meu amigo, um dos trailers que a gente vai comentar hoje aqui, o trailer do jogo lá, o Earth Defense.
Que pariu.
Tem uns insetos, hein?
Tem uns insetos. Não. Não pode isso depois, mas... Nossa, que merda foi aquele.
Ah, cara, aquele trailer tinha que ser comentado. Eu tô feliz que agora, como eu tô com a GVT TV, eu posso assistir o Tooncast, melhor canal da TV a cabo.
Nossa, nunca ouvi falar disso aí.
É, ele passa parte só animações antigas. Então, um dia desse eu tava assistindo o Samurai Jack, os Flintstones, os Jets. Os Jets completaram 50 anos, né? Porra, cara, tem muita coisa bacana que tem lá. Só coisa antiga, foda. É, Billy Mandy... os antigos desenhos do Pernalonga, a Hanna-Barbera até dizer chega.
Pô, cara, você falou do Samurai Jack, que é uma coisa que eu tenho que assistir.
Caralho, bicho, tu nunca viu o Samurai Jack?
Não, eu não terminei de assistir. Tenho umas coisas da segunda, mas é um épico absurdo. O Samurai Jack é muito legal e eu nunca terminei de assistir.
Aí tá aqui a notícia que eu ia falar, que eu esqueci. Vai ter Patrinha num novo filme aí dos Kamen Rider, né?
Quê?
Pois é, bicho, tu não viu não? Essa que foi a grande notícia da semana, assim, nos blogs, por aí, né? Os nossos amigos blogueiros que você odeia.
Eu não odeio os blogueiros, cara. Tudo bem, a gente escuta essa questão dos blogueiros na outra hora, mas...
Aí, ó, a notícia. Filme Kamen Rider versus Kamen Rider, Wizard e Forze vai ter Patrine! Olha só, garoto.
Cara, vamos... Enterrar assim, coisa no inferno. Mas é que esse Wizard, eu assisti um capítulo do Wizard, eu acho que tem potencial, cara, mas.
Cara, eu não gostei não, ó.
É foda, velho. Esse pessoal, esses moleques, esse moleque, cara, tem potencial pra ser Kamen Rider. Mas, pô, esses brinquedos que eles ficam usando hoje em dia, não dá.
É, cara, pois é, esse tem uns brinquedos muito escrotos, cara. Cara, eu acho que o Oz foi um que foi até bom, né, recente, 2 anos atrás. Agora, pô, saiu aquele míssil no ano passado, o Kamen Rider Force, que todo mundo falou mal. Ainda tem esse Kamen Rider Wizard aí que, porra, não dá não, viu?
É aqueles anéis do Kamen Rider Wizard, aqueles, nossa, gigantesco.
É bizarro, não, cara, bizarro.
Muito legal.
Bem, mas vamos então para as recomendações da semana.
O Lincoln, o Caçador de Vampiros, olha só. E o filme, ele é mediano. É um pipocão, ação, legal, tem pontos fortes, pontos fracos que...
Cara, o
que
estagiário se... desceu o sarrafo nesse filme.
Assim, como por dizer, a história é legal, eles conseguem encaixar o acontecimento da história, da ideia dos vampiros na história dos Estados Unidos. Só que o filme não é empolgante. Sabe o que hora ele é realmente empolgante? Na pancadaria, na porrada, que puta que pariu, como aquele Abraham Lincoln é foda com aquele machado. Mas é muito foda. As cenas com machado, eles são absurdamente legais. Ele ona os vampiros de uma forma assim que você fala, porra, cara. Vai ter só metade do filme fazendo aquele X-Play lá. Nossa, é muito. As cenas dele lutando com machado são muito legais. Muito legais mesmo. Pronto, as cenas de luta que são o top do filme. Agora, de boa, ele não se sustenta. Uma hora ele é caçador de vampiros, depois outra hora ele é político. Aí não sei. O filme é mediano. Se você puder, assiste em home video. Acho que é uma boa diversão. Talvez você goste, mas eu achei ele mediano. Ele se compensou. Na história, no geral, assim, no decorrer do filme, você, porra, esse filme não vai acabar, filme não vai acabar. Aí vem uma cena de ação e, ó, você, que foda. Depois sai cena de ação, você, porra, pinga porque acaba logo.
Ah, cara, uma coisa que eu queria falar, até tu comentei com o estagiário, cara, é uma reclamação com as distribuidoras aí de filmes pro cinema, é os posters que agora estão vindo tudo assim, é filme tal, também em 3D. Eu queria que eles fizessem o seguinte, botassem filme tal, também em 2D, porque porra, agora só tem filme em 3D, caralho. Esse Abraham Lincoln aí só tinha em 3D, cara. O filme já é ruim, ainda tem que ver em 3D, porra.
Ah, o 3D não tô ruim não, cara.
Não, cara, não sei não. E o Dredd, cara, o Dredd, ele já... Ele não saiu de cartaz, cara. Só que agora só existe uma sessão do Dredd aqui em Fortaleza. Só um cinema passando e é meia-noite. Que porra!
Ah, esse é foda, hein. Agora eu imaginando o que eles botaram no lugar. Se foi o... Eu não sei, não imagino. Porra, era pra ele ficar mais tempo em cartaz. E ele, mesmo sendo um filme, se você for ver independente, ele vai ficar mais tempo, cara, não só uma semana.
Cara, não sei não, eu fiquei revoltado com isso, mas... O que eu posso fazer, né? Eles estão preparando o terreno porque daqui a pouco vai vir Crepúsculo. Aí vão botar, tipo, em todos os cinemas da cidade. Porque os cinemas maiores vão ter 6 salas, 7 salas dessa merda. Eu botei uma imagem até no Facebook, que eu vi lá no site que vai recomendar hoje, que é perfeita, cara, sobre Crepúsculo.
Sim, além do Abraham Lincoln, eu vou recomendar um jogo, é o Little Big Planet, ou é Big Little Planet?
É Big Little Planet. O do PS Vita?
O do PS Vita. É isso aí, cara, imagina o que é o Big Little Planet do PS3, só que ele tem o mesmo gráfico do PS Vita e tem a funcionalidade do touchscreen, do touchpad, touchscreen. Tanto do da frente quanto do de trás. E isso, cara, é muito legal. Tanto em termos de jogo, quanto em termos de você montar os cenários, né? Porque um dos pontos interessantes desse jogo é a criação de fases para você publicar na internet e você poder jogar tanto as fases que você fez quanto as fases das milhares de pessoas que jogam esse jogo. Então, para você fazer, cara, facilita muito a vida você usar o touch. E no jogo também, você segura aqui, pega uma peça daqui, mexe com os dedos, os minigames que eles utilizaram bastante, o Taut, o jogo. Ficou muito legal, foi uma edição muito boa. Eu acho que daqui pra frente não precisa nem mais lançar Big Little Planet pra PS3, lança só pra PS Vita. Porque eles conseguiram fazer um negócio legal com o Taut. Finalmente, um jogo que usou bem o touchscreen do PS Vita.
É, pois é, eu imaginava, quando eu vi na E3 anunciarem esse jogo, eu já imaginava que ele ia ser o grande jogo assim pra ser usado com o Taut. E eu espero realmente que seja, cara. Essa funcionalidade do Taut serve muito bem nesse tipo de jogo de construção de coisas e tal.
É, e acho que também vai ser bom porque vão lançar o Big Little Planet de kart. Então, no PS Vita também vai ser legal pra fazer. Eu acho que, assim, que eles vão fazer o jogo e você vai poder, que nem no jogo chamado Mod Nation, você vai poder fazer as suas fases à vontade. E a tela do PS Vita vai ajudar bastante a montar as pistas. Dê uma olhada no Big Little Planet, se vocês gostarem, acho que vocês vão gostar. Também dê uma olhada depois no D-Kart do PS Vita. Eu não joguei ainda, não saiu o demo nem nada, mas tô esperando muito aí do PS Vita. Ou do D-Kart, desculpa.
Ah, o D-Kart, né?
É verdade.
É porque se eu não tivesse jogado o que tu tá indicando, porra.
Então, assim, de recomendação, eu não tenho mais nada. Essa semana eu estudei, depois foi uma festa, depois que dia saco no outro dia, e hoje eu tô jogando os mesmos jogos que eu tava jogando semana passada. Então nada de novo.
Voltando aqui, então, minhas indicações, cara. Deixa eu ver aqui. Tem um filme, né, que eu vou falar, mas como vai ser estreia essa semana, não vai dar pra falar agora. Depois eu falo do Looper. Mas eu vi o Shame, do Fassbender, e como é um filme doente, cara. Puta que pariu. Tudo bem, o filme é sobre um cara doente. Mas o filme é absurdo, bicho, esse Shame. Eu vi no Netflix, né? Recomendo a todos que, se forem assistir, assistam no Netflix. Ou na locadora do Paulo Coelho, talvez. E, bem, o filme é interessante que ele vai falar, tratar da vida de um cara que ele tem a doença. Eu não sei como se tem um nome pra essa doença específica. Você que é doutor, você vai poder me dizer. Que ele é um cara que ele não consegue viver sem sexo. Ele é tarado por sexo, então ele fica o tempo todo procurando formas de fazer sexo com as pessoas. Tanto que chega uma hora que ele tá tão noiado, tão absurdamente louco, que ele chega até a fazer sexo com homens.
É uma crise de hipersexualidade aí, mas uma causa primária. Tem causas secundárias de hipersexualidade. O cara tem muita testosterona por alguma razão. Mas
assim, você vê que o cara é realmente doente. Ele faz coisas absurdas por causa disso.
Não, tudo bem. Tem alguns tumores do sistema nervoso central que leva a crise de hipersexualidade e outras doenças. Mas uma essencial, assim, que o cara sem uma causa ou sem outra causa não consigo viver sem sexo, eu não conheço.
Entendi. Não, pois é, mas esse filme ele vai tratar exatamente desse cara. O Fassbender vai tá muito bem até no filme, fazendo esse papel.
Ah, vá, vem cá, não deve ser muito difícil, né? Pra ele arranjar sexo o tempo todo. O cara é um galanzão lá e tudo mais, porra. A não ser quem é se caracterizar como um personagem muito zoado.
Não, ele se caracterizou como um cara, assim, ele é de... Como é? É alguma agência de alguma coisa, acho que é publicidade, não sei direito, não explicou direito o trabalho. Mas não, é um cara bem apessoado, cara, bem apessoado.
Imaginei, não deve ser tão difícil. Imagina se fosse
não,
um cara...
Não,
é,
não, assim, o filme não fala sobre dificuldade em ele encontrar pessoas pra fazer sexo. Ele fala sobre essa doença, cara, e como isso é... Apesar de tudo, isso é foda pra caralho, sabe? Não é uma coisa boa, o filme não passa uma imagem... O Fassbender é o garanhão e pega todo mundo. E passa a imagem, porra. Ah, o cara não consegue sobreviver sem isso.
Uma coisa, em algum momento demora, ele procura ajuda, né? Porque geralmente quando a pessoa tá doente, então o psiquiatra demora um pouquinho pra ela realizar que ela está doente, pra depois procurar ajuda médica.
Não, ele não procura ajuda, cara. Só que ele deixa de salvar a irmã, que ela se suicida por causa disso.
Nossa.
Ele é bem pesado, assim, na estética dele e tal. Ele é um filme bem cru, ele te mostra... ele não é um filme pornô, mas ao mesmo tempo ele te mostra a coisa toda acontecendo, de certa forma, sabe? Tem várias cenas de nu frontal do Fassbender, que é horrível, mas tem várias cenas de nu frontal do Fassbender. Coisa assim também, sabe?
Certo.
O cara deixa bem, bem explícito o negócio.
Ah, legal, cara. Vou dar uma olhada nesse filme agora. Você falou que é interessante.
Foi só falar no frontal e tu falou, legal, né? Vou dar uma olhada.
Boiola!
Rapaz, que é isso, cara?
Que isso, nada. Eu fiquei interessado. Você falou aí da doença do cara e tudo mais. O filme é interessante. A hora era se tivesse. Se tem um nudo frontal dele, deve ter no frontal de 3 mil pessoas, viu? Mulher, tudo mais.
É, de homem só tem dele. Felizmente só tem dele de homem.
Então.
Mas bem. Que mais que eu quero indicar, cara? Tinha umas coisas. Ah, sim! Pronto, eu li o Grandes Astros do Oeste, cara. Muito bom. Muito bom. A edição da Panini tá legal também, pra caralho, bicho. A capa cartunada, aquela folhazinha do. Que é a mesma do Flash. Porra, tá boa pra caralho, bicho, a edição da Panini. Muito boa a história também. São 6 histórias, não são 7.
Não são 7?
São 6. São 2 histórias, na verdade, né? São 6 capítulos, 2 histórias. Mais as histórias dos outros personagens lá. Que de fato, como você falou, são bem fraquinhas. Elas são bem mais fracas. Que é uma história do El Diablo e uma da garota lá que quer se vingar do cara lá que fudeu com a família dela. É uma chinesinha e tal. Não lembro direito o nome dela, não. Mas, bem, essas histórias assim eu não curti tanto. A da chinesinha até que não é tão ruim, mas a do El Diablo é bem painha. Mas a história principal, aí sim, cara. Muito foda, cara. Jonah Hex tá muito foda. E eu fico muito puto, porque a única coisa que eu conhecia de Jonah Hex realmente antes desse quadrinho era o filme.
É. Sabia.
Puta que filme ruim, cara.
O legal da Panini ter lançado desse formato foi que eu não vou precisar comprar o gringo, né? Pra poder ter um canal de Jonah Hex. Agora eu espero que eles lancem um segundo volume. Porque tô vendo que pelo menos uma lanterna dos Lanternas Vermelhas vai ser difícil eles lançarem o segundo volume quando completar o número de edições lá nos Estados Unidos.
Uhum. Não, acho que eles vão lançar, cara. Acho que tá vendendo bem, pelo que eu vi, assim. Parece que tá vendendo bem.
Pois é, esse daí é bom, recomendado pra quem não gosta de quadrinhos super-herói, cara, ou pra quem gosta também. Muito legal essa história do Bionex e do Amadeus Ark.
Uma coisa legal que tem é que tem até em alguns quadrinhos desses novos 52 é que tem sempre uma historinha no final sobre o personagem, pra quem não conhece. Sabe, que tem igual no Superboy e os Novos Titãs.
É verdade.
Então pronto, tem uma, não sei, eu acho que é do Bruno Zago. Normalmente é o pessoal do Pipoca Nanquim que escreve, né? E porra, bem legal, cara, a história dele e tal. Fala até da revista dele com o Superman, que foi uma merda. E por aí vai. É, cara, muito maneiro mesmo. Isso me lembrou até que tava conversando com o Davi, tava falando que aí saiu o Sandman 3 e relançaram o Sandman 1, né? O pessoal tá aí atrás. Comprou já o Sandman 3?
Não comprei, tô esperando a Comics Fest.
É, eu só verei Sandman através das pessoas que eu conheço. Eu não compro. O Y também tá pra acabar. E, bem, eu quero indicar um site, cara. Tinha outra coisa pra indicar, eu tinha pensado um monte de coisa, mas. Como eu esqueci, como última indicação, um site chamado Não Ligo. Um site muito maneiro. Eu diria que é uma espécie de 9gag brasileiro.
Ah, cara, tem tantos. Tem o Não Entendo, tem o...
Não, mas assim, é porque assim, o Não Entendo, tem o Não Salvo. São sites de humor muito legais. Só que o Não Ligo, ele é um site que ele... É, todas as piadas dele são baseadas em meme. Ou quase todas são baseadas em meme. É diferente desses sites. Esses sites... O Não Salve e tal, eles não têm tanta. Eles têm, mas não é o foco deles, piadas baseadas em meme.
Até aí o Anegão é só meme mesmo, cara. O Anegão.
Ah, tem o Anegão, mas no caso, eu. Não são todos assim, e pelo menos que eu conheço, né? Eu não sou de ver muitos sites assim. Eu comecei a ver, eu não ligo. Cara, as piadas são muito bem sacadas, muito bem elaboradas, tem algumas piadas muito fodas. Algumas críticas assim muito fodas. Eu me lembro uma muito legal que eu acho que é aquela velha. Aquele velho meme do Buzz Lightyear, tem uma imagem assim dos caras em Brasília. Aí o Buzz assim, mentirosos por todos os lados.
Esse meme é sensacional.
Cara, esse é sensacional do Buzz. Então, tem umas piadinhas com o meme que eu acho muito, muito bacana, até mesmo comparando um pouco ao Anegão, eu considero o Não Ligo mais divertido. Então fica a indicação aí pra quem quiser rir. Tem que ter um senso de humor talvez um pouco mais negro, tem que aceitar algumas brincadeiras, né? Porque tem umas brincadeiras mais fodas. Mas, porra, tem muita coisa legal, cara. Eu acho sensacional. E, porra, é o meme que eu acho mais engraçado, é aquele meme do Não Ligo, cara. Muito foda. Aliás, Age of Death, já vou lhe perguntando, qual seria os meme que você gosta mais, seu meme favorito?
É o Challenge Accepted.
Challenge Accepted, Close It Out.
Ah, o DRS também, o DRS e o Challenge Accepted, pra mim são os dois melhores, mais divertidos.
Ah, cara, muito bom. E bem, antes da gente ir pra parte de trailer, eu andei aí, né, pela podosfera e participei de dois podcasts que foram lançados essa semana. Um até, eu não sei se eu indiquei a primeira edição, porque essa é a segunda parte, que é o Anime Podcast sobre estúdios de animação. Foi um episódio que o End of Death até foi convidado, mas não deu pra participar.
Embaçando pra caralho pra começar um negócio.
É, pois é. E sabe o que é pior? A gente gravou por quase 5 horas, bicho.
Puta que pariu, Batman.
Vai ter 3 partes esse podcast de animação. Mas assim, pra quem quiser curtir, tá na segunda parte lá, foi lançada a primeira. Tô, no caso, eu, o Bebop, que é o dono do Anime Coach. Eu tô sempre também no Anime Coach, no caso. No, pelo menos no podcast, né? No blog, não. E tem o Carlírio, né? O padrinho. O padrinho até comentou que essa, já pegou essa piadinha do padrinho, cara. E que...
Mas é óbvio.
E que quando ele foi lá pro sul, o pessoal tava brincando com ele, chamando ele de padrinho e tal.
Olha só, mais um apelido que eu dei pras pessoas que deu certo.
Isso aí, cara, isso aí. Então tem esse Anime Podcast, quem gosta de anime, estuda uma coisa muito legal sobre estudo de animação. O outro também tem a ver com animes, mas o podcast não é sobre isso. Que é o PodTrash. Teve a edição 108 do PodTrash, que foi sobre uma playlist sobre só de músicas de anime, que essa eu não participei. E a semana, como eles já estão fazendo agora desde que começou a terceira temporada, eles fizeram o 108 lado B, que seria a leitura dos comentários e tal. E esse caro host aqui foi convidado para comentar, dar sua opinião, falar sobre anime, falar sobre músicas de anime. E eu indiquei até a música lá de Excel Saga. Muito bom o encerramento.
Encerramento sensacional.
O pessoal até tá me questionando que porra de música essa foi essa que eu coloquei. E o Odoroka tinha ninguém. Primeiro encerramento do NHK. Saca?
Ah, fica alucinado aquela finalização também.
Sensacional.
Agora, é só pra quem assistiu, né, porra? Você tem que fazer as pessoas assistirem pelo menos um episódio da série pra poder entender as músicas.
Não, mas são músicas engraçadas, apesar de tudo. E como a gente sempre coloca lá o vídeo do YouTube, você assiste e acha engraçado. O Dexter Saga, por exemplo, independente de você entender a série ou não, o vídeo é engraçado pra caralho. Pra mentir cantando. É, dá pro pessoal rir pra caramba. O pessoal do podcast sempre faz podcasts bem humorados. Normalmente o pessoal fala sobre cinema, né? Agora eles têm essa coluna, o MP Trash, que eles fizeram com músicas brasileiras ridículas, que foi tenso pra caralho o primeiro.
Eu quero tio, eu quero tchau.
Cara, foi bem pior que isso. Bem pior que isso.
Não, pior que isso.
Tem muita coisa pior que isso, cara. Você que não percebe. Então, primeiro escutem o podcast 108, depois vocês escutam o 108 lado B. Comentem também. O 108 foi o podcast mais comentado de todos, 287 comentários. Muita gente chegou lá pra fazer essas indicações sobre anime, brincar. E, porra, muito divertido mesmo. É, pra quem curte anime, pra quem não curte anime também, que já que é um podcast de música, muito divertido. O próprio host do podcast não gosta muito de anime, que é o Bruno Gunter, que gravou com a gente lá aquele podcast antigo sobre Oscars, lembra?
Lembro agora, o cara assistiu filme trash o dia inteiro, não pode falar porra nenhuma de anime, velho.
Que isso, pô, é, filme trash é foda também.
Filme trash é foda, cara, mas... Até eu escuto punk, e punk é qual a qualidade do punk? Nenhuma, mas é legal.
É verdade, se você dissesse que escuta funk, aí eu pararia de gravar com você.
Não, é punk, pô, punk é uma música tosca, mas divertida. Funk é tosco e é uma merda.
Então é assim, galera, escutem lá, vocês até vão aprender bastante, que tem uns animes bem antigos que o pessoal comentou, que coisa legal. Porra, cara, o All Might, ele lembrou a música do S Mangá, cara.
Nossa senhora.
E ele cantou a porra da música no podcast. Nossa senhora, cara. Muito legal a edição, vocês podem dar uma olhada lá na edição 108 e na edição 108 lá do B. E é isso aí, galera, vamos para os trailers desta edição. Ah, nante kawaii, baby. Vamos começar aqui comentando o trailer de um jogo, mais uma vez, que é o trailer do jogo Earth Defense Force 3. Só que esse trailer tem uma coisa peculiar. Esse trailer, na verdade, não é bem um trailer, seria um vídeo de promoção do jogo. Ele é feito totalmente em live action, com aquele velho estilo de live action de Tokusatsu, bem absurdo. E aí sim, End of Death, fale-nos mais um pouco do que tem nesse vídeo brilhante do Earth Defense Force 3.
Puta que pariu. Não, sério, cara. Ah, cara, isso é um jogo PS Vita, aí tudo bem. A história parece que alienígenas vêm invadir a Terra. Aí tá tendo lá uma conversa entre um militar e um cientista, parece que eles estão falando sobre se vai ter invasão ou não. Chega o dia da invasão. Aí a nave zona começa a descer os aliens. Os aliens são formigas gigantes. Aí os formigas gigantes descem, aí os soldados da Terra não podem fazer muita coisa. Aí tem uns soldados lá da Força Especial que vão lutar. Tipo, com umas roupas de tokusatsu ridícula, eles tomam uma sova imensa, morre um monte de gente. Aí chega uma minazinha, ela bota uma roupa especial, aparentemente vai ser a roupa que você vai poder usar na porra do jogo pra defender a Terra.
É dos dois, a do cara e a dela. São as duas, e a dela.
Então dão certo. É isso daí, e eles vão na mata das formigas. Cara, o que eu posso falar além disso? Meu, acho que Godzilla das antigas era mais bem feito que essa porra.
Era não, bicho.
Não, sério, cara. Nossa, é muito tosco, mas... Eu não sei, é sério que eu acho que a representação do pessoal, eles fazem ruim de zoeira, né? Não é possível.
Não, com certeza. Mal. Isso é uma zoeira, cara. É exatamente pra brincar com essa coisa. É, eu acredito que esse próprio jogo deve ser um jogo que você tem a brincadeira lá de filmes B e tal, defendendo a Terra.
Acho que é defender a Terra mesmo. Acho que.
Mas deve ser tipo um filme B, cara, de invasão alienígena. Igual o Lollipop, que era um recorte de vários filmes B de terror.
O Lollipop Chainsaw, você tá falando aí, esse aí até, porra, né? Tem essa referência de filmes de terror, aparentemente é um legal. Mas não, cara, o que foi esse trailer?
Absurdo.
Não, eu acho que o jogo tinha uma seriedade, tanto que era um dos poucos. É foda. Quando você tem o Vita, você torce pra cada título que ele anuncia não seja bom. Porque tem pouca coisa. Esse daí era um daqueles que eu pensei, cara, esse jogo vai. Eu espero que esse jogo seja legal. Depois desse trailer, eu perdi totalmente a minha esperança.
Eu ia perguntar exatamente isso. Você compraria o jogo depois do trailer?
Cara, eu espero que ele não venha pro ocidente, coisas melhores venham, porque depois desse trailer, cara, vai tomar no cu.
vamos lá. Quantos bate pro Feira da Fruta para o trailer de Earth Defense Force 3 Live Action?
Eu dou meio bate pro Feira da Fruta.
Caralho, meu irmão. Eu acho que deve ter tido alguma outra coisa que deu meio, se eu não me lembro, mas, porra, que merda. Então eu dou um Batman Feira da Fruta, eu acho que pela criatividade do pessoal, pelas formigas gigantes que são do caralho.
É, você foi muito bondoso.
Ah, cara, agora eu queria ver um filme das formigas gigantes contra o Godzilla.
Ah, não, deixa quieto, cara, deixa quieto.
Ah, caralho, muito foda. Bem, então é isso aí, galera, vamos pro próximo trailer, que seria o trailer do filme Fat Kid Hurlies for the World. E você aí que quer falar, você aí que às vezes brinca com os gordos, né? Que eles fazem muita gordice. O que você quer? O que você diria sobre esse filme, sobre as regras do mundo dos gordos, das crianças gordas?
Não precisa ter regra, cara. Você é gordo e pronto. Você segue as regras das pessoas normais. Não é porque você é gordo, é porque você vai ter regras só pra você. Ah, então eu tenho uma regra pra mim e é diferente de você porque eu sou gordo.
Eu acho que gordos têm uma regra importante que eles deveriam seguir, cara. Não façam cosplay, porra!
Não, faço cosplay de gente gorda. Por exemplo, esse anime Axel World aí, que tem um moleque gordo. Pronto!
Aquele moleque é uma coisa totalmente disforme. Ele é deformado, ele não é só gordo.
Faz dele, porra! Por exemplo, um que sempre aparece um cara legal, o pai da Chichi lá do Dragon Ball.
Ah, sim. Pronto.
Outro cosplay legal. Outro... sabe aquela animação que tem um robô gigante, que é um carro que vira um robô gigante? Mega XLR, pronto. O carinha da Mega XLR. Outro que dá pra gordo fazer.
Cara, então agora, tá, vou refazer a minha frase. por favor, pessoas gordas, não façam cosplay de Sailor Moon.
Pois é, não faça, por exemplo, você agora quer fazer de Prince of Persia, ou de Ezio da vida, ou de, sei lá, qualquer pessoa que não seja gorda. Pior ainda, pode ser normal, que seja atlético.
Caralho, exemplo, Wolverine, não... cara, me lembrei agora de um de Wolverine, tá, tava tenso. Eu sou uma pessoa gorda, eu entendo isso, cara. Eu não me dou o trabalho de fazer cosplays por causa disso.
De qualquer forma, cara, eu não sei se as pessoas gordas têm regras, não sei se elas deveriam ter regras diferentes das pessoas normais. Cara, esse trailer, eu gostei, talvez você se filme, um moleque gordo, tal, meio deslocado, ele conhece um cara que de uma hora fala, ó, você vai ser meu amigo, vamos montar uma banda e você vai ser popular, você vai se divertir pra caralho.
Ah, lembrei agora de uma piada ruim do Batman do que tava lá até lá no Nanico, que o Batman fala assim... Eu tinha uma banda, ela chamava Bateria.
Nossa, que bosta.
É terrível, cara. Mas continue.
Então, é isso aí, vai mostrar o gordinho, o carinha lá, vão formar a banda, vão virar brothers, vão passar por várias coisas. Pra mim, filme de bros, filme com bros sempre é super legal.
Então, já que você falou do filme todo, quantos Batman Feira da Fruta você dá para Fat Kids Hunts for the World?
Ah, eu dou 2,5 Batman Feira da Fruta.
Só isso?
Ah, cumpriu a tarefa dele, pronto, mas nada de, oh meu Deus do céu, que filme foda pra caralho.
Cara, eu já gostei um pouquinho mais, achei que o moleque tava bem pra caralho, o moleque na bateria. Eu acho que talvez por eu ser gordo eu entendo mais o lado do garoto, então eu achei bacana. Por isso eu dou 3 Batman Feira da Fruta, cara. Não é um filme espetacular, oh meu Deus, mas é um filme que eu acho que vai ser legal, acho que dá pra ir no cinema assistir, sim. E falando em filmes estranhos, pelo menos eu achei estranho, o que você achou de Kon-Tiki? Desse filme absurdo, cara. Sobre um aventureiro que quer cruzar o mundo num barco. Que tem até um tubarão lá, lembra um pouco Mega Shark? Tá, não lembro.
Ô tio, eu não assisti ele não, tio.
What?
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 Sério, mano, maluco, eu te mandei a porra do negócio faz 4 dias, filho da puta.
Ah, pô, vou ver hoje, só que eu tava vendo aqui, esqueci de assistir esse trailer.
Ai, filho da puta.
Isso é um fanfarrão!
Bem, então lá, tem um Kon-Tiki, é um trailer sobre um filme, que é um filme mais atoral, que é sobre a história de uma história real, né, de um cara que ele tentou rodar o mundo numa balsa, vamos dizer assim. Sabe aqueles caras que tem ideias absurdas, babacas, que você sabe que vai dar merda?
Tipo o pica-pau querendo descer as correteiras num barril.
Aquilo não é... Tá bom, é verdade. Muito bom, cara.
É clássico que esse exemplo, porra.
Ele vai tentar... Vai andar em volta do mundo, vai ser um... Vai ter uma pegada de aventura, estilo... Eu não pensei em Indiana Jones, mas não é bem Indiana Jones. Mas pra entender, né, que ele vai passar por várias civilizações, vai descobrir coisas diferentes e tal, e vai andar nessa simples balsa, né? E, cara, é... Assim, o trailer tem um clima de aventura muito legal, muito bacana, bem interessante. Porém, cara, a ideia é muito absurda, cara. A ideia é absurda, assim, ao extremo. Ele é um filme que é desse ano, né, de 2012 e tal, ele até foi... Se eu não me engano, ele ganhou um prêmio, ou ele concorreu a um prêmio num festival aí lá fora. E, como eu disse, baseado em fatos reais, né? Eu tô vendo aqui agora, fala sobre o lendário explorador Thor Heyerdahl. Olha o Thor, cara.
Thor um pouquinho mais magro, sem o martelo. Um pouco mais legal, né? Porque o Thor mesmo, do último Thor que eu vi, era um babá.
Então, o filme vai contar essa épica... por assim dizer, jornada dele pelo Pacífico numa balsa de madeira em 1947. Cara, assim, tá legal, tá meio louco, mas tá legal. Agora, a história é estranha demais, assim. Eu não consegui comprar bem a história, mal trailer, ficou bacana, eu acho que eu recomendo o pessoal ver e tirar a sua própria impressão, mas, não sei, eu não entendi, eu não achei a história assim tão louca que... Não sei. Bem, pra mim é 3 Batman Feira da Fruta. Pra você é zero, porque você não viu.
Não, eu tô vendo aqui, eu dei uma olhada, tô vendo quando você falava aí, eu dei uma olhada. E cara, deu um 3,5. O filme é bonito, velho. E não é tão absurdo. Se você for ver, nos outros filmes de aventureiros e coisas tipo o próprio Indiana Jones.
Eu pensei em ter falado agora do Nicolas Cage.
Não tem a ver com o Nicolas Cage com o negócio.
Ele tem caras... aquele lá da pirâmide, porra.
Ah, é verdade, também, Nicolas Cage. Os caras querem descobrir o dourado e tudo mais, as relíquias da morte, não, isso daí é Harry Potter. Mas, anyway, os caras querem ver, porra, Santo Graal. Não, se quer, os caras atravessam o Pacífico, porra. Então, pra mim, normal. E essa cena, por exemplo, que eles estão lutando contra tubarões, você já leu o Velho Mar?
Não. É um livro, pra mim, o único Velho Mar que eu conheço é o do Todo Mundo Odeia o Chris.
Pois é. Pô, no Velho Mar, se você for ver, o cara consegue pescar o peixe, o peixe gigantesco que tá tentando pescar por dias, e no final ele tem que lutar contra tubarões, ele não consegue matar todos os tubarões que ele tinha que matar. E aí eles são tipo 5 caras contra pelo menos metade dos tubarões que o cara do Velho Mar tinha que dar cabo. Então, a nível de ficção, não é tão absurdo como você disse no nosso filme. E é bonitão. Então, pra mim, é um 3,5. Esse aí eu quero assistir.
É, bem, eu ainda penso que é um filme absurdo. Apesar de ser baseado numa história real, eu acho uma ideia... Pra mim, é uma ideia meio babaca, mas tudo bem. Então, vamos aí, 3 Batman Feira da Fruta. E 3,5 seu, né? E vamos pro último trailer, esse sim eu achei muito foda pra caralho. E é o trailer do filme Life of Pi. Cara, ele é baseado num livro, né? Famoso, best-seller e tal. E porra, achei sensacional, cara. O livro, o filme, esses efeitos especiais, eu achei da hora demais, cara. Não sei o que...
Não é daquele do moleque, o tigre?
Exatamente, cara.
Eu já tinha visto.
Mas a gente não tinha comentado.
Sério?
Já que você viu, diga aí o que é esse trailer.
É um moleque no barco e aparece um tigre. Pronto, também que eu me lembro disso.
É, tá bom, vai. A merda.
E é tudo bonito pra cacete.
Cara, é um filme do Ang Lee, né, que vai falar sobre um cara que, se não me engano, ele é indiano. E ele sai numa jornada e dá merda no meio do caminho, tá num barco e tal, dá merda. E ele acaba numa balsa. O único que sobreviveu foi ele e um tigre, por acaso. E ele tem que sobreviver junto a esse tigre nessa balsa, né? Vai tentar sobreviver. E é foda, porque assim, é uma balsa pequenininha e tal. E é ele e um tigre. O tigre querendo comer ele e ele tentando se defender, porra.
Aí eles viram Bros for Life, né?
Não, cara, no trailer não tem nada de Bros for Life, não.
Tem sim, depois eles ficam amigos, cara. Porque ele alimenta o tigre, alimenta ele mesmo. E o tigre fala, não vou conseguir sobreviver, só eu.
Cara... É nesse treino não tem nada de Bros for Life, não.
Tem sim, é você que não percebeu, mas eles viram Bros sim.
Tá bom. Então tá, esse filme aí de Bros tá muito bonito. É um filme do Ang Lee, né? Que é o mesmo cara do Brokeback Mountain e tal. Ele é o mesmo do Tigre Dragão também. Cara, é um cara que eu gosto muito dos efeitos que ele faz e tal. E assim, pra mim, eu tô dando 4,5 mais no final, porque eu fiquei muita vontade de ver esse filme, cara.
Ah, dá um 3,5. É um carinha com o tigre lá, tudo bonito, mas só assistindo mesmo pra ver se é bom mesmo.
Lembrando que, novamente, ele é baseado no best-seller. Todo mundo que eu ouvi falar assim sobre o livro falou realmente que é muito bom. Cara, eu fiquei ansioso, achei muito foda. Não sei, eu acho que tu tá falando do primeiro trailer que tu viu, não esse aqui que é o segundo trailer.
assisti o primeiro trailer.
Tudo bem? Então é isso aí, galera. Life of Pi, vocês dão sua opinião também aí depois, levem um trailer. E vamos logo para a última parte do podcast, que tá pequena hoje. Só um filme para estrear. Vamos lá, estreias da semana.
Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro.
Tá tendo pra estreia do Hotel Transilvânia, mas oficialmente o único filme que tá estreando essa semana é Looper, Assassinos do Futuro. Que é um filme que tu disse que não curtiu muito o trailer e tal.
Ah, não sou muito fã, não.
Boa. Cara, a história é legal. Eu vi o filme. O filme é interessante, cara. O Bruce Willis dá legal. Tem uma cena lá sensacional. Eu comento daqui a pouco. Mas, cara, o filme tem uma pegada legal, é uma ambientação legal. Ele é todo futurista, né? Ele passa num futuro em que, nesse futuro, tá uma merda o mundo. Na verdade, não tá uma merda, né? Mas a cidade onde o protagonista vive é uma merda, é uma cidade assim, bem criminosa. E nesse lugar, existem uns caras que são contratados por caras que estão 30 anos à frente desse tempo, que foi quando foi criado a viagem no tempo, que é 30 anos à frente do futuro onde esses caras estão. E eles são, esses caras, esse principal e os outros caras que trabalham como eles, são chamados de loopers, que são assassinos que matam pessoas que o pessoal da máfia usa, manda pra esse tempo pra matar eles, pra poder desaparecer com o corpo, porque teoricamente, se o cara da máfia matar lá no futuro, é quase impossível. Atualmente a coisa evoluiu tanto, é quase impossível desaparecer com o corpo assim do nada. Então eles criam essa ideia, né, de mandar para o passado para esses caras matarem. E quando esses caras querem que o Looper e tal desapareça, que eles querem terminar o loop dele, eles mandam eles mesmos para matar. Tanto que eles mandam mais grana e tal, e o cara pode viver aí à vontade 30 anos depois da vida dele com o dinheiro que recebeu. E essa sacada e tal. Aí tem esse cara principal, que é vai ser preparado pelo Joseph Gordon-Levitt, que ele vai acabar entrando numa trama e o looper dele, ou a versão do futuro dele, que é o Bruce Willis, ele vai ser mandado pro passado e ele acaba fugindo. E fica então o Joseph Gordon-Levitt tentando pegar o Bruce Willis e o Bruce Willis tentando cumprir uma missão. Porque ele tava puto que os caras tinham matado a mulher dele. E como eles tinham matado a mulher dele, ele queria que ia acabar com o cara no passado que manda matar a mulher dele. Entendeu? Sim. Aí ele vai atrás de 3 bebês. Porque um desses bebês é o cara que é o fodão lá da máfia do futuro. Que no caso, nesse mundo também tem uns caras lá que usam telecinese e tal, só que é bem fraquinho. E esse bebê é um deles. Então é isso aí, o Bruce Willis tentando matar esses bebês, o Joseph Gordon-Levitt tentando vencer o Bruce Willis. Aí tem uma história lá sobre telecinese, da merda esse negócio de viagem no tempo também pro Bruce Willis e tal, que num certo período deu merda e o cara morreu e tal. E esse filme vai ter essa pegada de perseguição bem legal, esse lado futurista tá interessante. Até a história da criança se é bacana, né? A forma como termina e tudo. Não vou falar o final do filme, obviamente. Só a única coisa que eu tenho a falar contra o filme, que o filme é muito legal, tá muito bem ambientado, o figurino tá legal e tal. A única coisa que eu tenho pra falar é que ele é meio arrastado. Realmente ele é meio lento. Mas, assim, quem gosta de filmes futuristas, vale a pena, cara. Se eu fosse comparar ele ao Vingador do Futuro, o Looper é melhor. Consideravelmente melhor que o Vingador do Futuro.
Você assistiu o Dredd?
Não, não deu pra assistir.
Ah, tinha que fazer uma comparação com o Dredd também.
Não, não dá, porra. Não é o mesmo mundo do Dredd, não.
Não, eu sei, mas de futurista pra futurista, porra.
Porque assim, na teoria, o mundo Dredd é um mundo que tá numa merda. E esse mundo aqui, ele tem uma cidade que tá uma merda. Mas o mundo em geral tá evoluído bastante pra os caras da máfia terem que mandar os caras passado, porque senão não tem como sumir com o corpo. Entendeu?
Entendi.
O filme é legal, cara. Ele é melhor do que aquele trailer mostrou. Bem melhor do que aquele trailer mostrou. Aquele trailer não mostra a história principal. É muito estranho isso. Mas bem, é isso aí. Pra mim, é sinceramente um 3.8 Batman Feira da Fruta. Eu não gostei que ele é meio arrastado, só isso, mas o filme é bacana. E eu acho que vale a pena, cara. Agora uma cena muito legal, cara, que eu queria comentar, é que o Bruce Willis tá no restaurante. Todo mundo tem que ver, não é um grande spoiler, mas que ele tá conversando com o Joseph Gordon-Levitt, né? É a versão dele do passado. E ele começa a falar merda pra o cara. Aí todo mundo no filme ficou pensando, porra, como eu queria falar merda pra minha versão do passado. Como eu queria falar como era moleque. Ele fala assim, porra, você é menino, porra. Você não sabe de nada, criança. É muito foda, cara. Aí eu iria perguntar a você, hein, Yotef. Você também teria alguma hora na sua vida, você revendo assim o passado, que se você pudesse voltar no passado e falar consigo mesmo, você daria um esporro em você?
Olha, não, vou parafrasear o Mussart, né? O verdadeiro homem não se arrepende de nada que tenha feito na vida. Foi ele que falou isso?
Não sei, mas, cara, não é se arrepender. É você ver que realmente deu merda, então você poderia, você teria a opção de dar um esporro em você mesmo.
Não, nada muito grande assim. Eu fiz uma merda ou outra, mas serviu ainda pra aprender, pelo menos.
É, eu aprendi muita coisa, mas tem algumas horas que eu queria dar um esporro em mim bonito, cara. Algumas merdas que eu fiz que puta que pariu, gente. E eu tenho certeza que quase todo mundo tem também esse lado. Então, é isso aí, cara. Melhorou a expectativa do filme, aliás, falando assim?
Ah, vou dar uma olhada. Se eu for pra São Paulo, eu vou ver se eu assisto Resident Evil isso daí. Até agora não assisti Resident Evil.
Sério que tu assisti Resident Evil?
Vou assistir, cara.
Em 3D, né? Claro.
3D. Eu
vou. Em IMAX 3D, aliás.
Se puder, eu vou.
Aí você conta aí sim, porque, bicho, eu vou cumprir minha promessa e não vou terminar não, cara. Eu já fiz, cara, aí, eu já diminuí. Semana passada, quando eu lancei o podcast, estavam 36 séries. Já tá com 32, se eu não me engano.
Falta bastante ainda.
É, mas falta bastante tempo até o final do ano. 4 séries numa semana é muito mais do que eu continuo.
É, e a porra de outubro já começou a sair coisa.
Pois é, eu já vi o Shingeki no Kyojin. Interessante, cara. Mas bem, vamos falar disso depois, quando vier mais coisa. Essa semana vai ter mais coisa. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá com suas considerações finais para esse podcast que tá mais curtinho, que teve menos notícias também, porque a gente tá mais apressado, porque não deu para gravar no dia. Suas considerações finais, por favor.
As considerações finais, né? É um serviço de utilidade pública. Por favor, se vocês forem andar em uma escada, andem na direita da escada. Certo? Suba pela direita e desça pela direita. Você vai facilitar a vida de todas as pessoas do mundo. Você não tem ideia. Não ande pela esquerda, não desça pela esquerda, não suba pela esquerda, é pela direita. Se todos nós andarmos pela direita na escada.
Subida e descida não, só subida.
Subida e descida.
E a esquerda vai servir pra quê?
Se você tá subindo, você sobe à direita. A esquerda vai ficar livre. A pessoa que tá descendo vai usar a direita, que é que está livre, que é a sua esquerda. Ou seja, todos andarmos na escada pela direita.
Entendi.
O mundo vai melhorar. Porra, conflitos. Crianças vão deixar de morrer de câncer, cara. De fome também, se você começa a andar pela direita. Você não tem ideia de quanto isso vai facilitar a vida de todos.
Tá certo.
E outra coisa. Isso daí foi mais ou menos uma bronca. Agora uma coisa. Se você está bebendo, você sabe que no dia seguinte você tem que fazer qualquer coisa produtiva. Dedique o finalzinho da sua bebedeira a tomar uns 2 ou 3 litros d'água. Isso vai ajudar muito na ressaca. Uhum. Você não tem ideia, cara. Assim.
A festa foi boa?
A festa foi boa, cara. Eu gostei. Foi bem maneiro. Foi bom pra fechar a semana. Agora, porque sábado foi retardado. Saca, quando você tá de ressaca, você não consegue fazer nenhuma atividade com o mínimo de complexidade.
Cara, eu não sei porque eu não bebo. Mas tudo bem.
É uma merda, cara. Assim, mesmo por mais fraco que seja, você fica indisposto a fazer qualquer coisa que exija A mais B. Uhum. Você não, mas você vai começar, sei lá, assistir um filme, alguma coisa. Mas tem água, uns 2 litros d'água antes de você dormir, porque tenha certeza, vai melhorar muito a sua ressaca.
Cara, eu queria deixar uma frasezinha na semana pra terminar o podcast, ok? Uhum. Eu queria falar sobre o cúmulo da ironia, cara.
Qual cúmulo?
É uma prostituta do signo de virgem. Com essa frase a gente vai encerrar esta edição do podcast e Opinião de Shibun. Há 2 edições da zona de spoilers Ball of Steel, somente para os fortes ou coisa parecida.
Os fracos não tem vez.
E bem, é isso aí, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau. E obrigado pelos peixes.
Tchau, tchau.
Gun.